No Rio Grande do Sul, as escolas estaduais continuam sem aula nesta terça-feira por causa da onda de calor. Segundo o INMET, a situação na maior parte do estado é de grande perigo. A onda de calor também afeta Santa Catarina e Paraná, mas com menos intensidade. Para a gente falar sobre esse tema, eu converso agora com a Bruna Pavani, pesquisadora sênior no Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Bruna, é um prazer te receber aqui no Central do Brasil. Essa situação de ter que suspender aulas por causa do calor já aconteceu em anos recentes aqui no Brasil? É algo bem atípico que a gente está passando? Boa tarde para você.
Boa tarde, Luana. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar de um tema que é super importante e a gente está vivenciando isso na prática, né? Sobre as mudanças climáticas. Esse caso em especial de suspensão de aulas, né, da rede pública de ensino, ela é atípica, apesar de já ter acontecido em anos anteriores, né? Então, como assim, né? Ela não era uma situação comum, era uma situação que a gente não tinha antes, mas em 2022 a gente teve alguns casos pontuais de alguns municípios fazerem essa suspensão de aulas, e final de 2023 a gente teve uma onda de calor muito grande que afetou boa parte do Brasil, né? Sul, sudeste do Brasil, até centro-oeste, região de Mato Grosso. No final de 2023, aconteceram diversas paralisações da rede pública escolar, e além de paralisações, também encerrar as aulas mais cedo. Era uma prática comum para as crianças não ficarem tanto tempo expostas a alto calor, né? Isso porque as nossas salas de aula, a maioria delas não comportam, né, ar-condicionado e outros sistemas de poderiam auxiliar, sim, numa infraestrutura para se adequar ao novo normal de hoje que temos, né? Então, esse ponto. Não é normal, mas já sim aconteceu nos anos anteriores, e o que a gente vem vendo é que já estamos, né, no início de 2025 e isso já se repete.
E essas situações vão continuar sendo... Você já falou, né? Já deu a dica. É o novo normal. Outras situações como essas a gente vai ver para além de suspensão de aulas, porque é um cuidado que precisa ter, né? O calor extremo, ele causa aí muito desconforto, pode até causar mortes, como a gente viu em shows, né, aqui no Brasil. Então, que medidas você diria também, Bruna, que a gente vai ver cada vez mais comuns daqui para frente com esses calores extremos?
A gente tem que tomar diversas séries de medidas que estão relacionadas ao cuidado das pessoas, né? Então, considerando que esse é o novo normal, porque nossa temperatura, por que que isso acontece, né? Entre 1850 e 1900, a gente tinha uma temperatura média do ar na superfície terrestre, e hoje a gente tem 1,5 grau acima dessa temperatura, né? Que a gente fala período pós-industrial, a gente já está 1,5 grau acima dessa temperatura, e isso vem aumentando a cada dia. Então, nos últimos, de todas essas medições de temperatura desde 1850, os 10 anos mais quentes foram os últimos 10 anos. Então, isso faz de que a gente vai ter que ter medidas, não somente para estabelecer um cuidado com as pessoas, então, por exemplo, ter mais locais de acesso à água gratuito, ter locais de sombra, principalmente perto de tempo de espera, né, de transporte público, ter também ar-condicionado, infraestrutura de resfriamento dentro de transporte público, dentro dessas áreas escolares e outros também locais públicos. Então, são diversas ações que a gente pode tomar para tentar mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Mas o principal de tudo é a gente não deixar essa temperatura aumentar muito, porque conforme a gente vai deixando essa temperatura aumentar a cada ano, mais difícil vai ser para a gente combater esse efeito do aumento da temperatura global.
Ou seja, ainda dá para reverter esses calores extremos, né? O que os governos precisam fazer para isso? Porque o que a gente está fazendo agora são medidas de contenção dos danos que já estão aí. Tem medidas que a gente precisa fazer para tentar não piorar mais ainda a situação?
Com certeza. Muitos países hoje assinam, né, o Acordo de Paris, que é o tratado maior que a gente tem sobre mudanças climáticas ali, gerenciado pela ONU, né? todos esses governos que assinam o Tratado de Paris, eles são convidados, digamos assim, a submeter suas próprias metas nacionais. O governo do Brasil, inclusive, né? A gente submeteu uma nova NDC, que é essa nossa meta nacional, ali no final do ano. Mas essas metas já submetidas para o acordo dos países, de todos os países, elas são ainda insuficientes para barrar esse aumento na temperatura. Então, a gente precisa sim estar mais articulado com os governos nacionais, mas também subnacionais, em caso os estados e cidades que também têm responsabilidades por isso, para a gente conseguir ser mais ambiciosos nessas metas, ou seja, tomar ações mais concretas, mais ambiciosas, para a gente conseguir reduzir os efeitos dessas mudanças climáticas. E com isso, o Brasil tem um papel muito forte, né? A gente está em ano de COP do clima, que vai ser realizada aqui no Brasil. Isso é muito importante do Brasil tomar a frente nesse papel de liderança, de também fazer os outros países assinarem suas metas de uma forma mais ambiciosa, para reverter, né, esse quadro aí de mudanças climáticas.
Agora a gente está sob o fenômeno Laninha, né, que tem como uma característica provocar as temperaturas mais baixas. E aí a gente queria saber por que que a gente está passando tanto calor, apesar disso, tem a ver com todas essas mudanças climáticas, mas queria ouvir uma especialista, né, explicando para a gente por que isso está acontecendo.
Laninha, né, o Ninho, eles são parte do mesmo fenômeno, né, de aquecimento ou resfriamento do Oceano Pacífico. Até ano passado a gente estava em El Niño, então a gente está ainda no começo da Laninha. A gente não tem uma Laninha forte, né? Então a gente tem uma Laninha, digamos assim, em fase inicial. Então com isso ela não tem tanta força, esse resfriamento do Oceano Pacífico, que às vezes em outros anos a gente já teve maior, né? Então tem um pouco do próprio fenômeno que ainda não está neste ano, não foi forte de Laninha. Mas mesmo o fenômeno mais forte de Laninha, ele tem em média 0,5 grau de redução na temperatura do Oceano Pacífico. Mas, como eu disse anteriormente, a gente já aumentou 1,5 grau da temperatura pré-nível industrial. Então, mesmo com a Laninha, a gente vai ter 1 grau de desvantagem já de aumento de temperatura. Então, apesar da Laninha poder contribuir para não deixar essa temperatura ficar tão grande, a contribuição dela é pouca ainda perto do efeito que a gente está causando aí das mudanças climáticas.
Também, Bruna, muito obrigada por essas informações e até uma próxima.
Muito obrigada, até mais.
Nós conversamos com a Bruna Pavani, pesquisadora sênior no Instituto Internacional para a Sustentabilidade.